E vamos à escuta política. Você pode acompanhar essa conversa com o Thiago Valenciano, que por sinal está de volta das suas férias. Daqui a pouquinho eu cumprimento ele, mas você pode acompanhar tanto pelo Dial 95,5 FM, como também pelo facebook.com/radiocbnmaringá ou twitter.com/cbnmaringá e também a nossa plataforma no YouTube. Meu caro Thiago, bom ter você de volta e já vou direto à pergunta e te cumprimento aí pela volta. Fundo eleitoral. O veto do presidente foi derrubado no Congresso, o teto que pode se gastar 5 bilhões e 700 milhões de reais. Muita gente se revoltou, muita gente critica o fundo eleitoral. Nós sabemos que desde 2018 partidos não podem receber ajuda, apoio nas campanhas de empresas, pessoas físicas podem, os candidatos podem também ter um percentual lá de investir na sua campanha. Mas o fundo eleitoral, um bem ou um mal?
Olá, Gilson, olá, ouvinte da CBN Maringá. Olha, o fundo eleitoral ele é muito bom, desde que ele fosse bem utilizado e que as coisas do Brasil funcionassem ao estilo da Dinamarca, da Finlândia, né? Da Suécia, da Noruega, que as coisas aqui funcionassem muito bem. Por quê? Qual que é a ideia do fundo eleitoral? É a possibilidade de você disputar uma eleição e ser financiado pelo Estado para que você tenha em condições iguais e oportunidades iguais de disputa transformar a política ou participar da política e contribuir da política de alguma forma no seu país. Então, o princípio do fundo eleitoral ele é excelente, ele é muito bom. Imagina você, por exemplo, o nosso produtor Vitor Ramalho disputar uma eleição, colocar todas as suas ideias palmeirenses para fora e transformar o país num Brasil verde, né? Verde e branco. Ele ficaria muito feliz, tal qual o Gilson e os palmeirenses que nos ouvem agora. Por quê? Ele disputaria uma eleição numa condição igual a todos os outros candidatos, que tem um valor X, conforme o tamanho do partido, obviamente, né? Tem um valor X e é bem distribuído, bem gerido pelas lideranças partidárias para dar a oportunidade de um jovem disputar a eleição e se tornar deputado, vereador, prefeito, presidente da República. Onde está o problema no fundo eleitoral? Está no sentido de que, em primeiro lugar, tanto o fundo partidário, que é diferente do fundo eleitoral, quanto o fundo eleitoral, ambos são geridos pela organização política chamada Partido Político / Cacique Partidário, aquele que comanda o partido político no país. Aquele que é dono ou proprietário de um partido político, que é quase uma capitania hereditária. Não me recordo o nome de que o PCO, que é o Partido da Causa Operária, tenha sido conduzido por outra pessoa desde a sua fundação, de que não o jornalista Rui Costa Pimenta. Também não me recordo o nome que desde a sua fundação o Democracia Cristã não tenha sido conduzido pelo Emael, aquele do Dingo. Tal qual o PRTB e até o Levi Fidelix não tenha sido conduzido pelo Levi Fidelix até o seu falecimento. Então observe, o Gilson e o ouvinte da CBN, que infelizmente o fundo eleitoral e o fundo partidário são instrumentos para financiar a estrutura política do partido, o fundo partidário, e o fundo eleitoral é daqueles que sempre estiveram no comando dos partidos políticos do Brasil. Tanto que a figura importante do partido político, nacionalmente falando, é o presidente tesoureiro, o secretário não manda nada. Ainda que ele seja o responsável pelo registro de filiação de pessoas do partido, quem distribui as verbas é o tesoureiro. Então o tesoureiro tem que ser amigo de quem está perto do poder. Então, infelizmente, o fundo eleitoral hoje no Brasil, ele é cancelado, digamos assim, para usar o termo da moda e da internet pela população, porque ele não cumpre sua função, não cumpre seu papel. Ele está sendo utilizado nada mais, nada menos que para financiar campanhas daqueles que já estão no poder, daqueles que já estão se mantendo no poder. Então, o formato que está aí, ele é muito errado, né? Dias atrás eu conversava com o Adriano Marquioto lá da Câmara, né? Que inclusive colabora com a gente aí em dias de eleição. A gente já pode até começar a contratar o passe dele aí para 2022.
Em outubro ele já vai estar aqui com a gente.
Assim a gente espera. O Adriano falou uma coisa bem interessante, eu não tinha parado para pensar nesse aspecto do fundo eleitoral e do fundo partidário também, de que a maneira mais correta de aplicação seria você ter um gestor do fundo, que seja ele do TSE ou um ouvidor do fundo, digamos assim, em que o partido solicita demanda para o Tribunal Superior Eleitoral, ele faz o pagamento direto para o fornecedor. Talvez seria uma forma mais apropriada para a gente poder regulamentar o uso do fundo eleitoral, que não ficasse assim tão naquela negociação que você dá o dinheiro para o partido e ele gasta da forma como ele quer. Porque ele gastando da forma como ele quer, obviamente ele vai investir o dinheiro, talvez até de uma maneira escusa. Como por exemplo, Você contrata a gráfica para produzir 1 milhão de santinhos pelo valor de X reais e a gráfica cobra o dobro e ela devolve para você esse dinheiro. Não estou falando que isso acontece no Brasil não, tá, Gil? Estou dando um exemplo, né? Então, só para deixar claro que isso é uma possibilidade fictícia. Até porque se fosse verdadeiro a gente tinha que provar, porque é um crime, né? Então, observe que isso pode acontecer no Brasil, né? Então, o fundo eleitoral da forma que ele está hoje, infelizmente, ele não serve para nada, não agrega em nada, não traz nenhuma novidade política, exceto a manutenção daqueles que já estão no poder.
Agora, quando você fala disso, da gente ter que administrar melhor o fundo eleitoral, né? Na prática, o fundo partidário não é ruim. Ele pode criar condições de igualdade entre candidatos que têm grandes recursos e tradição na política ou com aqueles que estão tentando emergir e surgir na política. Perfeito, entendi. Tranquilo. E você falou da fiscalização, que seria necessário a gente ter mecanismos para controle, né? Até considero de transparência, para que a gente possa acompanhar esses investimentos e fundos. Seria essa tese que você colocou, né? Do quanto que se usa esse dinheiro para outros interesses, o quanto que os caciques eleitorais comandam partidos e comandam recursos também, né? Que você tem uma multiplicação muito grande de partidos, quer dizer, os partidos muito menos representam efetivamente interesses sociais que deveriam ser suas funções, né? Ideológicos, né? De segmentos e grupos, e representam muito mais os interesses de quem quer se dar bem na frente de um partido, independente do tamanho.
Olha, ele representa hoje muito mais quem está à frente do partido, né? Eu comentei esse exemplo aí dos tesoureiros. Eu apresentei um trabalho no Congresso da Sociedade Brasileira de Sociologia e fiz um cruzamento de dados em relação ao fundo eleitoral das eleições para deputado estadual e federal no Paraná em 2018 versus os parlamentares que pertencem a grupos familiares compostos. Obviamente que eu não lembro o dado aqui agora, que boa parte ou quase a totalidade do fundo eleitoral foi destinado para parlamentares que já estavam no mandato e para grupos familiares já organizados politicamente no Paraná. E eu, se não me engano, era 60% ou mais aí, mas era um número bem expressivo de que o fundo eleitoral, famílias políticas e destinação de recursos são uma relação, né, forma uma relação muito íntima, né? Então, quer dizer, se essas famílias comandam esses partidos políticos há muitos anos e distribuem o fundo eleitoral para seus familiares, obviamente que ele não vai ter acesso a um novato na política, ele não dá uma possibilidade de renovação. É uma das novidades aí da mini reforma eleitoral, é que partidos políticos que elegeram mulheres e negros vão ter conta 2 para poder receberem os recursos do fundo partidário. Então, o voto da mulher e do negro, a partir da eleição de 2022, para efeito de distribuição de fundos, ele vai ser dobrado, que é uma forma de estimular a participação da mulher na política e dos negros também.
Uhum. Agora tem um dado aí que eu queria...
Essa seria uma novidade que deu uma... Sim?
Deixa eu explorar um negócio com você. Você falou da questão das famílias, grupos familiares e tal. Estava comentando de alguns membros desses partidos que costumam fazer, inclusive, transições de nomes ou incluir pessoas, né, nesses partidos. E você falou agora no final da questão dos negros, das minorias que precisam de representatividade, né? Quer dizer, nós estamos entre a hereditariedade do poder, quando você pensa de grupos familiares e quanto que isso existe no país, a gente sabe disso historicamente. E a gente tem a luta de colocar minorias que nunca conseguem, por exemplo, ter voz e vez nos partidos, como é o caso das mulheres e aquelas fraudes que a gente já teve em várias reportagens de mulheres que são lançadas candidatas só para preencher percentual de cota em partido, né?
Exatamente, esse é o limite que a gente está passando aí, né? Observe o Gilson e o Vinte da CBN que a gente tem um problema do fundo eleitoral, ele é muito mais amplo do que somente falar que ele está sendo mal operacionalizado, né? Essas trocas de legislação eleitoral que a gente tem no Brasil, né? No Brasil a gente nunca, desde 1994, nós tivemos as mesmas regras de uma eleição para outra. Nunca. Então a gente está falando aí de 26 anos de pleito, sempre com alteração de regras. Então, quer dizer, a gente está numa procura de quase 30 anos para tentar melhorar as regras. E a gente ainda não conseguiu chegar num denominador comum, ainda que a gente tenha melhorado muito. Então, há uma tentativa, nem que seja ela legal, de tentar amenizar os efeitos do fundo eleitoral mal distribuído. Mas, infelizmente, no Brasil a gente ainda não tem essa facilidade de enxergar isso, né? O partido ainda é uma capitania hereditária, uma casta, é um grupo político que você até entra desde que você tenha voto, que é o capital, a moeda de troca da política é voto, político sem voto não significa nada, e desde que você tenha, obviamente, força partidária para conseguir trazer mais gente contigo dentro das suas movimentações. Então, infelizmente, o fundo eleitoral ainda é isso, né? Ele ainda tá sendo mal operacionalizado, né? Infelizmente, o que a gente vai enxergar na eleição de 2022 vai ser mais do mesmo, e acabou a eleição, saindo a prestação de contas, a gente pode trazer isso de volta para o ouvinte da CBN.
Brincando e ironizando, dizem que no país, em qualquer sociedade, quando você vê a quantidade de coisas que existem muito, você vê que por trás disso tem um bom negócio, né? Infelizmente, em alguns casos, isso deixa a gente muito deprimido. Claro que você tem farmácias, sinal que a gente tem muitos doentes, né? A gente tem muita restaurante, é sinal que vender comida dá certo. E é sinal também que quando você tem muita igreja, montar uma igreja dá negócio também. E partido, pelo jeito, segue a mesma lógica.
Segue a mesma lógica, Gil. Os partidos políticos, as pessoas falam que é difícil formar um partido político no Brasil, mas é muito fácil, né? Com 500 mil assinaturas, que parece que é um absurdo conquistar, uns 3 milhões de reais, e você contrata a gente, coleta as assinaturas e a vida está feita.
Meu caro Thiago, é um prazer ter você de volta. Obrigado aí pelo seu retorno, que bom estar aqui com você de novo. E a gente se fala no próximo programa.
Valeu, Gil, sou ouvinte da CBN Maringá, e amanhã estamos de volta aqui no... Agora no Sempre ao Vivo, né? Estávamos com uma série gravada aí, mas agora estamos de volta no ao vivo.
E você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano. Pelo site dele você tem acesso ao conteúdo do Thiago, thiagovalenciano.com.br. E você pode conversar com ele pelo Instagram, @ Thiago Valenciano. Agora são 10 horas e 24 minutos.